Câmara é notícia.
Bom dia para você. Hoje é sexta-feira, 12 de abril de 2024. Começa agora o Jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Câmara aprova projeto que obriga o governo a fornecer água potável nas escolas públicas. Comissão aprova exclusão de silvicultura de lista de atividades potencialmente poluidoras. Governo sinaliza mudanças no Proagro para atender produtores que têm vários tipos de culturas. E Comitê da União Europeia apoia ações de desmatamento no Brasil e acordo comercial com o Mercosul. E a Câmara aprovou o projeto que obriga o governo a fornecer água potável nas escolas públicas. A reportagem é de Antônio Vital.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que considera um dever do Estado fornecer água potável e garantir infraestrutura física e sanitária adequada nas escolas públicas. O descumprimento pode fazer com que a escola perca repasses do programa Dinheiro Direto na Escola. Isso só não vai ocorrer se o estabelecimento comprovar que não tem capacidade financeira. Hoje, esse programa garante recursos para a merenda escolar. Se a proposta virar lei, vai financiar também melhorias nas condições sanitárias e o abastecimento de água potável para os alunos. A Constituição já obriga o fornecimento de material didático, assistência à saúde, alimentação e transporte. O projeto, apresentado pela deputada Duda Salaber, do PDT de Minas Gerais, torna o direito à água potável previsto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a LDB, e na Lei da Alimentação Escolar. A deputada justificou a necessidade da medida com base no Censo Escolar de 2021, que apontou que das 138 mil escolas do país, mais de 8 mil, quase 6%, não tinham acesso à água potável. Além disso, mais de 5 mil não possuem banheiro e quase 8 mil não têm sistema de esgoto. A proposta recebeu parecer favorável da relatora, deputada professora Goretti, do PDT do Amapá. Ela incluiu no texto a previsão de que o governo incentive e dê apoio técnico para as escolas instalarem também sistemas de aproveitamento de água da chuva. Para a relatora, o fornecimento de água potável é um direito humano essencial.
Ainda é um grande desafio em nosso país a garantia dos direitos humanos essenciais também nas escolas oficiais, como o fornecimento de água potável e o saneamento básico. A garantia de infraestrutura física e sanitária adequada para o acesso e para a permanência dos estudantes em ambiente escolar e da oferta de água potável deve constar no rol de garantias da lei que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.
A proposta dá ao Conselho de Alimentação Escolar a tarefa de acompanhar e fiscalizar a aplicação dos recursos destinados ao abastecimento de água. O projeto, que torna um dever do Estado fornecer água potável e garantir infraestrutura física e sanitária adequada nas escolas públicas, seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Comissão aprova exclusão de silvicultura de lista de atividades potencialmente poluidoras. A repórter Paula Moraes acompanhou a votação.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou uma proposta que exclui a silvicultura da lista de atividades consideradas potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos ambientais, prevista na Lei da Política Nacional do Meio Ambiente. A silvicultura é o cultivo de florestas por meio do manejo agrícola. A lei contém um anexo que elenca 20 atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos ambientais, como extração mineral e as indústrias metalúrgica e química. A presença no anexo torna o licenciamento ambiental da atividade mais exigente. Além disso, essas atividades são obrigadas a pagar a taxa de controle e fiscalização ambiental devida ao IBAMA. A proposta dividiu opiniões na CCJ. O deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, ressaltou que o eucalipto vem sendo bastante cultivado como silvicultura.
São florestas exóticas plantadas. O exemplo maior e recorrente é o do eucalipto, volta e meia, classificado como de reflorestamento e que, não poucas vezes, provoca um esgotamento enorme do solo, uma sucção de água que prejudica, inclusive, outras plantações e outras matas até nativas. Então, nós entendemos que temos que ter muito cuidado nesse momento agudo de crise climática.
O relator, deputado Covatti Filho, do PP do Rio Grande do Sul, destacou que o projeto já foi aprovado pelo colegiado que analisa o conteúdo do texto, enquanto a CCJ analisa apenas a constitucionalidade.
No ano de 2022, no mês de junho, foi aprovado esse parecer na Comissão de Meio Ambiente, onde foi amplamente discutido. Sinalizo que naquela ocasião eu mesmo era o relator e também estava presidindo a Comissão do Meio Ambiente, e foi ali que a gente fez todo o andamento de discussão, esclarecemos todos os pontos, ouvimos todas as informações necessárias para aquele momento.
O projeto, que exclui a silvicultura da lista de atividades consideradas potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos ambientais, ainda precisa ser analisado pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Moraes.
O domínio BR está fazendo 35 anos. O aniversário foi lembrado em evento na Câmara, como informa a repórter Lara Raj.
Há 35 anos, o domínio.br entrava na vida dos brasileiros para identificar páginas na internet. O domínio é utilizado nos sites de pessoas físicas, empresas e organizações brasileiras por meio das terminações .com.br, .org.br, entre outras, e também em órgãos governamentais, por meio das terminações .gov.br, .leg.br, entre outras. Segundo o diretor-presidente do Núcleo de Informação e Coordenação do .br, Demi Guético, 80% dos domínios utilizados no Brasil são .br, o que, segundo ele, revela o acerto na decisão de criar o domínio. Guético participou de um evento na Câmara dos Deputados em Brasília para marcar o aniversário do .br. Ele destacou que o domínio é considerado seguro, já que os ataques de hackers sofridos pelos brasileiros não vêm do .br. Para você registrar um site com a terminação .br, é preciso informar CPF ou CNPJ.
Então a gente não atrai pessoas com intenções ruins porque eles ficariam expostos. Então isso gera um domínio bastante seguro. Claro que os brasileiros podem ser atacados por domínios de qualquer lugar do mundo, mas o BR em si não está na lista dos domínios que tem atacantes em quantidade. Ao contrário, nós estamos entre os domínios mais seguros porque a gente é muito chato na hora do registro, pede dados e mantém os dados lá.
Presidente da Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação da Câmara, a deputada Nelly Aquino, do Podemos de Minas Gerais, participou da abertura da exposição e manifestou a disposição da comissão em colaborar nos avanços necessários para o .br em termos de privacidade, segurança e igualdade digital. Já Percival Henriques, conselheiro do Comitê Gestor da Internet, ressaltou que os sites com terminação gov.br têm 4 mil acessos por segundo, o que torna o gov.br o maior portal de governo eletrônico do mundo. No total, segundo ele, o .br é o 8º domínio em número de registros no mundo. Diretor de Serviços e de Tecnologia do NIC.br, Frederico Neves, estimula os brasileiros a garantir sua identidade na internet por meio da criação de site com o domínio.br. Segundo ele, é barato e eficiente. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raj.
Câmara e Banco Central lançam moeda comemorativa dos 200 anos da primeira Constituição do Brasil. O repórter Luiz Gustavo Xavier acompanhou o lançamento e tem os detalhes.
O coordenador da Comissão Especial Curadora, encarregada das comemorações dos 200 anos da Câmara dos Deputados, deputado Lafayette de Andrada, afirmou que a primeira Constituição brasileira imposta em 1824 pelo imperador Dom Pedro I, foi um símbolo de autonomia e soberania do país perante o mundo. Para marcar a importância da Carta de 1824, a Câmara dos Deputados e o Banco Central lançaram uma moeda comemorativa dos 200 anos da primeira Constituição do Brasil. O lançamento faz parte das ações que vêm sendo desenvolvidas desde 2017 pelos 200 anos da Câmara dos Deputados, que se completam em 2026. Embora a Câmara e o Senado tenham sido criados quando a Constituição entrou em vigor, foi só em 1826 que as duas casas legislativas foram instaladas e começaram a funcionar. Andrada afirmou que, além de representar nossa soberania, a Constituição de 1824 trouxe princípios modernos, como a liberdade de expressão.
É dela que nasce os três poderes, e entre eles o poder legislativo. Mas essa é a importância para nós, para o poder legislativo. Se nós pensarmos o poder legislativo como aquele poder que representa o povo, que representa o cidadão. São 200 anos que a Constituição brasileira cria esse poder e essa representação da sociedade.
O diretor administrativo do Banco Central, Rodrigo Alves Teixeira, afirmou que a moeda marca um evento que comemora uma data histórica. Segundo Teixeira, a Constituição de 1824 marcou um tempo para a nação brasileira, que passou a ser regida por um mesmo arcabouço legal. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
O governo sinaliza mudanças no Proagro para atender produtores que têm vários tipos de culturas. A repórter Silvia Munhata acompanhou a reunião com deputados.
Após a audiência pública na Comissão de Agricultura da Câmara, o governo sinalizou para ajustes nas novas regras do seguro rural do Proagro para minimizar perdas dos pequenos agricultores. Eles reclamam de limites para o acionamento do seguro por produtores que têm várias culturas em uma mesma propriedade. É que hoje o produtor pode acionar o seguro até 7 vezes para um período de 5 anos, mais em um mesmo CPF. Antes era possível acionar até 3 vezes, mas por cultura. O objetivo é cair para 5 acionamentos entre 2025 e 2026. Gelson Gesser, presidente da Associação dos Produtores de Cebola de Santa Catarina, disse que o produtor é justamente incentivado a ter uma produção diversificada.
O produtor de Santa Catarina, ele cultiva mais do que uma atividade, né? Mais do que uma lavoura na propriedade dele. Até porque sempre foi tão bem pregado, né? Pelos órgãos de pesquisa, extensão rural, que nós precisávamos diversificar a nossa propriedade. Hoje o produtor ele diversifica, ele cultiva lá cebola, alho, um pouquinho de fruta, um pouquinho de hortaliças, né? Enfim, são tudo culturas que estão hoje diretamente, né, na mesa do brasileiro.
Cláudio Filgueiras, do Banco Central, diz que serão feitos ajustes, mas explicou que o governo precisa reduzir os gastos com o Proagro, porque em 2023 ele custou R$8 bilhões para o Tesouro. Filgueiras disse ainda que foram verificadas situações, como a de um produtor que conseguiu receber R$1 milhão do governo em 41 coberturas.
O uso inadequado do programa. Pode ser que a regra tenha até sido muito dura, por isso que nós estamos hoje discutindo com o MDA. Alguns ajustes nessa regra já estão sendo discutidos para o próximo plano safra. Mas nós não podíamos, sob controle de órgãos no Banco Central, dinheiro público, ter alguém que gastou isso tudo e recebeu isso tudo do programa de governo.
O deputado Pezente, do MDB de Santa Catarina, que solicitou a audiência, diz que o governo precisa cortar gastos, mas afirmou que não considera altos os gastos com o Proagro.
Eu acho que R$8 bilhões gastos no Proagro são bastante dinheiro, mas para um governo que gasta R$16 bilhões em lei Rouanet para incentivar a cultura, e a cultura precisa ser incentivada, eu apoio. No entanto, eu não posso botar minha família no carro e ir para o Beto Carreiro para passear de montanha-russa sem antes pagar minha fatura de energia elétrica.
Outras mudanças recentes foram a redução do faturamento mínimo para enquadramento no Proagro de R$ 335 mil para R$ 270 mil por ano e a redução da garantia mínima, uma renda mínima entre as safras de R$ 40 mil por ano para R$ 9 mil por cultura. Outra mudança, segundo Cláudio Filgueiras, também quer induzir os produtores a plantarem em períodos de menor risco. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Comitê da União Europeia apoia ações de desmatamento no Brasil e acordo comercial com o Mercosul. O repórter José Carlos Oliveira acompanhou o encontro com os deputados.
O Comitê Econômico e Social Europeu manifestou apoio às ações do governo federal para conter o desmatamento na Amazônia e às negociações para o acordo comercial da União Europeia com o Mercosul. Vários integrantes do órgão consultivo europeu participaram de audiência na Comissão Especial de Transição Energética da Câmara dos Deputados. Eles elogiaram a recuperação do prestígio internacional do Brasil, realçada na atual presidência do G20 e nas articulações em torno da COP30, a Conferência da ONU sobre Mudanças do Clima, prevista para 2025 em Belém, no Pará. O português Carlos Silva, que preside o Comitê de Relações com a América Latina, ressaltou os esforços do país na descarbonização da economia e, sobretudo, na redução dos gases do efeito estufa. Silva anunciou apoio formal às metas do Brasil de acabar com o desmatamento ilegal.
Todos gostamos de ouvir o compromisso do governo do Brasil em relação ao desmatamento zero até 2030. Isso implica também uma melhoria das condições do meio ambiente e tem que haver compensações internacionais. A União Europeia nas questões da transição energética, deve apoiar o Brasil no esforço de melhorar a Amazónia. E é isso que nós vamos propor. O nosso compromisso é recomendar às principais instituições da Europa o apoio, efetivamente, este esforço do Brasil. É um esforço que tem que ser replicado por outros grandes estados que são mais poluentes.
O Comitê Econômico e Social tem 329 membros conselheiros dos 27 países da União Europeia. É um espaço consultivo que dá voz à sociedade civil europeia e produz cerca de 170 pareceres por ano que podem ser levados à discussão na Comissão Europeia e no Parlamento Europeu com a finalidade de aperfeiçoamento legislativo. A polonesa Eva Tomaszewska coordena um dos grupos consultivos do Comitê de Relações com a América Latina e reforça a boa impressão com as ações antidesmatamento do Brasil.
É um corpo que monitoreia o que passa na América Latina e Caribe. É nesse comitê que surgiu a ideia de elaborar esta opinião, que será a mais importante opinião de estruturar este ano sobre o desmatamento da Amazônia.
Integrante do comitê, o ex-ministro da Agricultura da Espanha no governo Zapatero, José Puxó Rocamora, ressaltou a soberania brasileira na discussão internacional sobre a Amazônia.
Nós não estamos para dar lecciones de nada. Estamos para trabalhar conjuntamente e para acompanhar. O tema do análise da deforestação da Amazônia é algo que tem que fazer com respeito e com conhecimento.
O presidente da Comissão Especial de Transição Energética, deputado Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, detalhou para a comitiva europeia as recentes decisões da Câmara dos Deputados de aprovar projetos de lei sobre regulamentação do mercado de carbono, hidrogênio verde, combustíveis do futuro e programa de aceleração da transição energética. Segundo Jardim, a aprovação dessas propostas mostra o compromisso da Casa com desenvolvimento, sustentabilidade e integração internacional.
Tem hoje 56% da nossa área coberta de vegetação nativa original. Uma matriz energética que tem hoje 92% de origem renovável. De termos hoje com o etanol, o biodiesel, agora estamos avançando no biometano, combustível sustentável da aviação, integra o combustível do futuro, um compromisso nesse sentido. Mas queremos fazer isso integrado com os senhores da União Europeia.
Arnaldo Jardim afirmou que em recentes encontros com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e com o presidente da França, Emmanuel Macron, os parlamentares brasileiros deixaram clara a intenção de reforçar essa relação por meio do acordo entre Mercosul e União Europeia, ainda alvo de resistências. Segundo o deputado, interesses de setores econômicos não podem ser superiores a interesses globais. O português Carlos Silva garantiu o apoio do Comitê Europeu ao acordo com o Mercosul.
O Comitê Económico e Social Europeu está fortemente empenhado em que o acordo seja assinado entre as duas partes, independentemente das resistências de alguns Estados-membros. Entendemos que é o melhor e o maior acordo alguma vez assinado em todo o mundo. Agora, tem que ser respeitada a soberania de cada um dos Estados e que inclua não apenas a parte do comércio, mas também a parte social. Não deixe realmente ninguém para trás.
A comitiva do Comitê Econômico e Social Europeu também se reuniu com o presidente Lula e iniciou as negociações de parceria com o chamado Conselhão, o Conselho de Desenvolvimento Social Sustentável do Brasil. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Comissão aprova a inclusão da Síndrome do Intestino Curto entre as doenças graves e raras. O repórter João Gabriel Freitas acompanhou a votação.
A Câmara dos Deputados avalia a inclusão da Síndrome do Intestino Curto com falência intestinal no rol de doenças graves e raras do Sistema Único de Saúde, o SUS. De forma geral, os alimentos ingeridos percorrem o tubo digestivo e os nutrientes são absorvidos conforme avançam neste percurso. Porém, se o intestino estiver reduzido, como no caso da Síndrome do Intestino Curto, o processo de digestão dos alimentos e a absorção dos nutrientes vai ser prejudicado. Segundo o Ministério da Saúde, o tratamento vai desde o uso de suplementação nutricional até, em situações extremas, como na falência do intestino, o consumo de alimentos por meio do sangue. A saúde pública brasileira considera doenças raras aquelas que afetam até 65 pessoas a cada 100 mil indivíduos. Pacientes diagnosticados com esse tipo de enfermidade têm o direito de receber, do Ministério da Saúde, os medicamentos prescritos necessários ao tratamento. A proposta também determina que o Ministério será responsável por analisar os laudos médicos. O projeto foi aprovado pela Comissão de Saúde juntamente com outros dois textos. O relator na comissão, deputado Pedro Westphalen, do Progressistas Gaúcho, defende que a inclusão da Síndrome de Intestino Curto traz visibilidade para essa minoria. O parlamentar frisa que o Estado deve ter atenção com todos os pacientes e garantir que a população tenha acesso às políticas de saúde pública.
Serão realmente parte de benefícios dessa minoria que merece toda a atenção. Cada brasileiro merece a nossa atenção. É uma minoria totalmente desprotegida hoje de uma lei para incluí-lo em políticas públicas nacionais.
O projeto, que inclui a síndrome do intestino curto com falência intestinal no rol de doenças graves e raras do SUS, agora segue para a avaliação da Comissão de Finanças e Tributação. Da Rádio Câmara de Brasília, João Gabriel Freitas.
SUS precisa se atualizar para tratar doença que provoca cegueira em diabético, alertam especialistas na Comissão de Saúde. O repórter Luiz Cláudio Canuto acompanhou a reunião.
Os pacientes de uma doença chamada EMD, edema macular diabético, passam por desafios no Sistema Único de Saúde porque algumas necessidades de atendimento não são atendidas pelos protocolos clínicos do SUS. O assunto foi discutido em audiência pública na Comissão de Saúde da Câmara, com médicos e representantes de entidades que alertaram também sobre a carência em campanhas para prevenção e tratamento da doença. A retinopatia diabética é uma complicação do diabetes mellitus e é considerada a principal causa de cegueira em pessoas em idade produtiva. Quando as lesões de retinopatia ocorrem na mácula, provocam o edema macular diabético, que é uma séria complicação do diabetes e pode levar à cegueira se não for diagnosticada e tratada precocemente. O PCDT, que é o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas em Retinopatia Diabética, recomenda medicamentos intravítreos e, às vezes, com fotocoagulação a laser. Mas alguns grupos não se beneficiam disso e precisam de um implante, o que não está disponível no SUS. O SUS precisa se atualizar para preservar a visão e a qualidade de vida dos pacientes, como alerta o deputado Dr. Zacarias Calil, do União de Goiás, que pediu a audiência pública.
É fundamental que o SUS revise e atualize seus protocolos clínicos para incluir diretrizes claras e abrangentes para o diagnóstico, tratamento e acompanhamento do edema macular. Além disso, é necessário garantir um sistema de financiamento adequado que cubra os custos.
A coordenadora da coalizão Vozes do Advocacy, que envolve 26 organizações de diabetes no país, Vanessa Pirolo, alerta que mesmo com o tratamento tradicional, no estado mais desenvolvido do país, o tempo de espera chega a 13 meses para atendimento para oftalmologia em Presidente Prudente. Em São José do Rio Preto, a média é de 272 dias. Segundo dados fornecidos pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias do SUS, por meio da Lei de Acesso à Informação, em 2023 havia quase 170 mil pacientes elegíveis ao tratamento e 91.500 sendo tratados, mas 7 unidades da federação não forneciam atendimento. Vanessa Pirolo lembra que se o Estado investir mais na prevenção, o número de pessoas improdutivas cai.
Os gastos hoje com diabetes, eles superam 43 milhões de dólares ao ano. 60% desse gasto são com complicações do diabetes. Gente, vamos investir na prevenção, vamos reverter esse dinheiro em prevenção.
O Brasil está na sexta posição entre os países com mais casos de diabetes. Em 2021, estimou-se que 3 a cada 20 pessoas da população adulta entre 20 e 79 anos tinham diabetes. Até 2045, a projeção é de 1 em cada 4. O coordenador do Departamento de Doenças Oculares da Sociedade Brasileira de Diabetes, Fernando Korn Malherbe, acredita que, para diminuir o problema, é necessário ter programa amplo e universal de rastreamento da doença, mas falta sensibilidade de clínicos gerais e endocrinologistas para encaminhar diabéticos para a oftalmologia. Ele estima que 16 milhões de brasileiros precisariam fazer exame uma vez por ano para saber se tem ou não doença na retina que ameaça a visão. Outro alerta é feito pelo presidente da Sociedade Brasileira de Retina e Vítreo, Arnaldo Bordon.
Nós temos uma doença que ela é prevenível, ela pode ser evitada quando detectada numa sua fase precoce, porém, nós estamos com problemas muito crônicos de acesso a essa população ao Sistema Único de Saúde, que é um excelente sistema. Então, nós precisamos fundar isso. E a Sociedade Brasileira de Retina e Vítreo, que é uma sociedade filiada ao Conselho Brasileiro de Oftalmologia, que é a entidade máxima da oftalmologia, quer cooperar com todos os parceiros, o governo inclusive, para resolver isso.
De acordo com um estudo publicado em 2019 pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia, o desenvolvimento de complicações oculares está fortemente relacionado ao tempo de diabetes. Após 15 anos, do estabelecimento da doença, cerca de 10% das pessoas desenvolvem perda visual grave e cerca de 2% se tornam cegas. Aos 20 anos de doença, estima-se que mais de 75% dos pacientes tenham alguma forma de retinopatia diabética. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
O projeto destina verbas do Fundo de Segurança Pública para combater o tráfico de drogas em portos. A repórter Maria Neves tem os detalhes.
Proposta em análise na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara destina 10% dos recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública para ações de combate ao tráfico de drogas. Pelo texto, as verbas deverão ser destinadas a cidades portuárias com mais de 100 mil habitantes e a estados que contem com estruturas para enfrentar crimes de fronteira. A destinação de recursos para combater os crimes de fronteira foi acrescentada ao texto pelo relator do projeto na Comissão de Segurança Pública, deputado Coronel Ulisses, do União do Acre. Coronel Ulisses explica que as drogas que chegam aos portos brasileiros, especialmente a cocaína vinda dos países andinos e destinada à Europa, chegam ao país pelas fronteiras. Daí a necessidade de controlar também esses territórios.
Nós entendemos que é muito importante nós tentarmos brecar a entrada de drogas, de armas, né, combater o narcotráfico na porta de entrada, que é a fronteira. Então, não somente com olhar nos portos, mas também aonde existe o primeiro momento onde essa droga entra, né, até chegar nas cidades portuárias.
O projeto original da deputada Rosana Vale, do PL Paulista, prevê a transferência de recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública para cidades portuárias com mais de 300 mil habitantes. Foi o relator Coronel Ulisses que reduziu o número mínimo de moradores para 100 mil. Segundo o deputado, cidades portuárias menores também enfrentam problemas com o tráfico de drogas. Em janeiro, o governo federal destinou mais de R$1 bilhão do fundo aos estados e ao Distrito Federal. Pela lei, a União é obrigada a repassar metade da arrecadação do fundo com loterias aos demais entes federados. Além dos recursos de loterias, o fundo é composto de outras receitas, como bens apreendidos de criminosos depois do processo julgado pela Justiça. Já aprovado na Comissão de Segurança Pública, o projeto ainda será analisado pelas Comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Termina aqui o Câmara Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães e trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens, Glaucio Branquinho. Edição de Marcelo Lacher e Ana Raquel Macedo. Diretor executivo de comunicação e mídias digitais, Kleber Queiroz Machado. Secretário de comunicação, deputado Gilmar Tato. Secretário de participação, interação e mídias digitais, deputado Luciano Dutti. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@camara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara, pelo número 61-999-78-9080. Bom final de semana para você. A gente se encontra na segunda.
Câmara é notícia.